A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Você se considera uma pessoa feliz? O Globo Repórter de hoje investiga o mistério desse sentimento que move a humanidade. Felicidade, dizem os especialistas, é contagiosa, pode ser transmitida entre amigos e nem sempre está ligada ao dinheiro. Os brasileiros mais felizes vivem na região mais pobre do país. Você sabia que a pressa é a maior inimiga da felicidade? Que o Brasil é campeão mundial de otimismo? Estudos recentes mostram que é mais feliz quem sabe perdoar. Nos Estados Unidos, cientistas descobriram a proteína da felicidade. Será que logo teremos a pílula mágica do bem-estar? O programa desta noite é uma coprodução com a EPTV, afiliada da Rede Globo.
Qual o seu objetivo na vida?
A gente sempre pensa em prosperidade, né, rapaz? Crescer cada vez mais e um carro melhor, uma casa melhor.
Quem dera se todo dia fosse assim, uma perfeito e você.
E ser feliz também é prioridade?
Tranquila sob o sol da manhã.
Quais os caminhos para desvendar o mistério da felicidade?
Quem dera.
É você olhar para o conjunto da sua vida, a dimensão afetiva, a dimensão espiritual, a dimensão profissional, e perguntar para você mesmo se a vida que você tem no seu conjunto, tudo considerado, é uma vida satisfatória.
Califórnia, Estados Unidos. Terra símbolo do sonho americano de prosperidade. Chão de estrelas. Mundo de magia. Onde a realidade traz bons motivos para ser feliz. Vencer na vida, o mais rico estado americano, era o ideal de felicidade desse brasileiro.
Cheguei com $300 no bolso e não falando uma palavra em inglês e só querendo ficar 6 meses. Aí hoje eu tô aqui há 15 anos e tenho meu próprio negócio e tô confortável.
Felipe atravessou fronteiras movido pela grande paixão, o triatlo. De atleta, passou a treinador. Fez dos cenários de San Diego a academia. Arrebanhou mais de 300 alunos. E conquistou um padrão de vida californiano.
Tenho o luxo de poder tipo, trocar de carro uma vez por ano, viajar para o exterior, ou para Havaí, ou fazer uma viagem boa, de família. Uma vez por ano.
O dinheiro é só um resultado da conquista, mas em primeiro lugar para mim é a conquista, porque eu faço o que eu gosto.
O que as pesquisas têm mostrado é que para você ter um bom estado de bem-estar e qualidade de vida, é importante que você tenha uma relação de 3 emoções e sentimentos positivos para cada um negativo. Então, no seu dia a dia, por exemplo, na sua atividade no trabalho, o ideal seria que 75% do seu tempo você conseguisse fazer atividades que você gosta de fazer, e 25% são aquelas atividades que não são tão interessantes, às vezes preencher um relatório, fazer uma planilha.
Você tem que fazer.
Mas você tem que fazer.
Aos 37 anos, ele ama o que faz. No triatlo, formou um time de amigos. E em casa, construiu a base da felicidade.
Tenho a vida que eu sempre quis. Eu tenho a família que eu sempre quis. Eu moro no lugar que eu sempre quis, em todos os fatores. Eu não tenho nada que eu queria ter que eu não tenho.
Felipe vive no país que mais investiga os segredos da felicidade. Em nenhum lugar do mundo, esse sentimento é alvo de tantas pesquisas. Aqui em San Diego, os pesquisadores descobriram que a felicidade é como uma gripe. Pode ser transmitida de um para o outro de forma contagiosa. A pesquisa realizada na Universidade da Califórnia analisou questionários de quase 5 mil americanos monitorados durante duas décadas. Eles tiveram as relações sociais mapeadas no trabalho coordenado pelo cientista James Fowler. Nós vimos evidências que quando as pessoas se tornam felizes, os amigos também ficam. E os amigos dos amigos dos amigos. Os efeitos da felicidade se espalham em três níveis de separação. Quando estamos contentes, podemos fazer com que todos no nosso círculo social fiquem felizes. A conclusão do estudo é que um amigo satisfeito com a vida aumenta suas chances de felicidade em 15%. Se ele morar a menos de 1,5 km da sua casa, esse índice pode alcançar 25%. O pesquisador explica: a felicidade seria como uma onda de boas vibrações que transmitimos e recebemos de volta.
Espero que todas as pessoas que estão comigo sejam felizes por causa da minha felicidade. Espero que eu esteja passando essa, contagiando as outras pessoas também.
A pesquisa revela que o relacionamento com amigos e parentes pode ser mais importante que o dinheiro para quem busca a felicidade. Reforça a conclusão de outros estudos americanos de que só a conta bancária recheada não garante a satisfação com a vida. Portanto, a felicidade não tem mesmo endereço. Pode estar aqui, nas mansões dos chiques e famosos americanos, ou num recanto mais simples do Nordeste brasileiro. Aqui no Ceará, por exemplo, tem cidade com alegria até no nome.
Aqui o povo gosta muito, né, de se divertir, ser alegre.
Ah, é? Pessoal aqui divertido?
É.
É riso frouxo?
Muito.
Os pisareiros famosos pelos contrários, tem cultura em toda parte, que se dá pra se vender.
Olha aí, seu moço, minha voz alegre, carne e osso.
Voz alegre é alegre mesmo, e aí a gente acha a graça.
No sertão do Cariri, Várzea Alegre tem 40 mil habitantes e uma vocação para a alegria, estampada até na bandeira da cidade. Uma realidade bem diferente da Califórnia. Mais da metade da população sobrevive com uma renda inferior ao salário mínimo.
Temos mais felicidade do que dinheiro no bolso. Essa é uma característica do brasileiro profissional de esperança.
As pessoas que ganham milhões de dólares na loteria são mais felizes no dia seguinte. Mas depois de um ano, elas podem estar mais tristes, porque não sentem prazer em atividades comuns. A felicidade vai muito além do dinheiro. A economia de Várzea Alegre gira graças à fama de cidade festeira, reconhecida pela organização do carnaval. São João. E a festa do padroeiro, São Raimundo Nonato.
Por que o povo festeja tanto aqui? Quem tem pra festejar aqui?
Nós.
Várzea Alegre está na região mais feliz do Brasil, segundo uma pesquisa do IPEA. Os moradores do Nordeste alcançam os maiores índices de satisfação com a vida, com nota 7,3, uma escala de 0 a 10. Uma concentração de gente contagiada pelo vírus da felicidade.
Nós somos alegres. Nós somos nordestinos.
Pelé, o craque da criatividade.
Aqui tem o retrovisor, tem outro, pisca-pisca.
É. Aí aqui é o farol.
Isso aqui é luz alta. Aqui. Luz baixa.
Palito, o palhaço que faz das ruas picadeiro.
Meu alô é pra quem? Hã? Alô, Marcos!
Dois personagens que ganham a vida distribuindo alegria. Pelé ganha R$7 por hora para fazer propaganda. O palhaço Palito faz show na porta das escolas durante o recreio. E ganha vida com salgadinhos a R$1,50.
Pouco queijo ou pouca carne?
Pouca carne!
Antes de pintar o rosto, João Mendonça, o Palito, trabalhava na roça. O sonho de ser palhaço nasceu ainda criança, mas na infância virou pesadelo.
Eu queria fugir num circo, um grande circo. E aí a minha vizinha falou para meu pai, e ele me pegou e deu uma surra muito grande. em que eu abandonei o sonho de palhaço e esqueci. E só foi restaurado quando eu fiz um curso de teatro, já com 18 ou 20 anos. Aí restaurou o palhaço. Aí eu vesti a roupa de palhaço e comecei a fazer show, animar aniversário. Tudo aquilo que ficou guardado parece que saiu de uma vez.
O destino mudou os caminhos, mas não o rumo da felicidade.
Você se sente realizado?
Me sinto realizado, feliz. Todo dia eu agradeço a Deus por mais um dia de vida e pela minha felicidade. Eu não tenho mais sonho a se realizar. O último sonho que eu tinha era esse.
Pelas ruas de Várzea Alegre, pouca gente deve conhecer Antônio José de Souza. Mas Pelé é, sem dúvida, a figura mais popular da cidade. Ele mora aqui nessa casa, que está sempre assim, de portas abertas, para receber os amigos e vizinhos. E aqui está um dos segredos da felicidade dessa figura cearense. A família do Pelé está muito, muito próxima. A maioria dos parentes, inclusive, vive sob o mesmo teto. Mãe, pai, filhos agregados, unidos para compartilhar a vida e dividir as despesas.
O dinheiro não importa tanto, não. O importa é tentar feliz e...
E tá junto?
Tá junto com a família e os amigos, tudo bem.
A harmonia em família também se revela com o dom herdado por todos. Até a próxima geração já está bem encaminhada. O talento é tão grande que até dispensa os instrumentos. O dom de Dona Rita, mulher de Pelé, é a costura.
Não tem riqueza, não tem bens materiais, mas nós somos felizes, graças a Deus.
Já o seu Luiz, pai de Pelé, aos 90 anos decidiu ir para a escola. 2 quilômetros de caminhada, para desvendar o enigma das palavras.
Felicidade.
O espírito jovem surpreende todas as gerações.
90 anos e ainda continua estudando. É difícil mesmo, pessoas chegaram.
Bom exemplo, né?
É, sim.
Você vai estar nesse pique aos 90?
Pai, estamos fazendo plano aí, né? 90.
Tem que estudar.
Por quê?
Que é uma alegria.
É?
É possível ser feliz, sempre.
Não existe receita?
Não tem receita. O desafio está se recolocando a cada etapa da vida. E eu acho muito importante a pessoa ter projeto, ter desafio.
Ah, se a vida fosse feita só de momentos felizes. Há 15 anos, uma área da ciência, a psicologia positiva, estuda os efeitos dos bons sentimentos na saúde. Dessa árvore brotou a teoria do flow, fluxo em inglês. Um estado mental onde você se despluga da vida, atinge a felicidade mesmo sem se dar conta dela.
Um estado emocional muito positivo, né, gera bem-estar, reduz estresse, reduz irritação, reduz ansiedade, melhora o humor, ela fica mais alegre, mais animada.
O estado de fluxo pode ser alcançado numa atividade esportiva, religiosa ou artística como a dança, alvo do pesquisador da USP de São Paulo.
A dança te faz sair um pouco da sua realidade, do seu dia a dia, daquele estresse, ela te relaxa. É aquele momento que você está ali, simplesmente para dançar com aquele parceiro, com aquela pessoa.
As emoções e os sentimentos positivos, eles estão correlacionados com melhor saúde física, né, com menor incidência de doenças cardiovasculares, hipertensão, derrames, diabetes.
As emoções positivas nos deixam embriagados pela química natural da felicidade. É mais satisfeito com a vida quem produz maior quantidade de hormônios do bem-estar, como serotonina e a dopamina. Nesse centro de estudos da Universidade da Califórnia, uma nova descoberta deixou a comunidade científica mais feliz. A pesquisa, coordenada pelo professor Jerry Siegel, era sobre narcolepsia, um distúrbio do sono, mas revelou uma nova proteína relacionada à felicidade,
a hipocretina, produzida pelo hipotálamo no cérebro. Quando as pessoas estão sorrindo ou felizes, a hipocretina tem níveis muito altos, explica o pesquisador. Até agora, a hipocretina era ligada apenas ao estado de alerta, o metabolismo que nos mantém acordados. O trabalho divulgado esse ano, numa das mais importantes publicações científicas internacionais, revelou que a falta dessa proteína pode levar à depressão. A descoberta poderia resultar num medicamento? Sim, poderia. Já fizemos experimentos em animais que estavam sonolentos e lançamos um spray à base de hipocretina no nariz deles. Ficaram mais alertas. Acho que há uma real possibilidade de produzir um medicamento e dar a um ser humano pode torná-lo feliz. Um outro estudo americano analisou o comportamento de irmãos gêmeos idênticos, que têm o mesmo DNA, para avaliar o peso da genética na construção da felicidade. Os pesquisadores criaram uma teoria matemática para a satisfação com a vida. Para compreender esses números, vamos imaginar que a receita para ser feliz esteja numa pizzaria. Nós vamos fazer dessa pizza um gráfico. Segundo os estudos, metade da felicidade está dentro de nós, na biologia de cada um. Já nasce com a gente. 10% vem do acaso, de acontecimentos que não temos como prever ou identificar. E 40%, veja que fatia grande, vem das nossas escolhas, das decisões que tomamos. Isso significa que boa parte da felicidade está mesmo em nossas mãos. Depende do esforço de cada um saber saborear o que a vida tem de melhor. O doce sabor de uma vida transformada. Sugar. Oh,
honey, honey. Gosto de dançar. Mas eu fixo o pé no lugar. E aí você pode mexer todo o resto do corpo.
De um homem fiel às suas escolhas.
Olha o ruidinho. Olha o ruído no fundo. Adoro.
Rafael Longo já entrou na dança do mercado financeiro. O economista foi executivo de um grande banco nos Estados Unidos. Ganhava o equivalente a 80 mil reais por mês. Comprou uma casa em Miami e viajou o mundo.
Comprava bastante coisa, vivia de uma forma muito confortável, tinha grana para gastar.
Você estava rico?
Estava rico, tinha bastante dinheiro, sim. Dinheiro não era problema.
A vida de consumo, glamour, trouxe apenas a ilusão da felicidade. Após 8 anos no exterior, Rafael decidiu mudar de país e de vida. A dor vai curar essas lástimas,
o sono tem gosto de lágrimas. Quando eu larguei o trabalho para tentar fazer aquilo que eu estava afim de fazer, a primeira coisa que meus amigos falaram é: você está louco. Eu estava só cumprindo ordens, eu estava fazendo alguma coisa que qualquer outra pessoa poderia fazer, eu não conseguia me identificar com aquele tipo de trabalho, não estava feliz.
Ele voltou para o Brasil e reduziu os rendimentos em 95%. Passou a dar aulas de economia e mais tarde complementou a renda com a tradução de livros.
A ideia era controlar meu tempo. Diferente de quando você é empregado de uma empresa, que você tem que chegar no horário que a empresa determina e sair na hora que ela quer, eu queria dar uma reviravolta nessa questão.
Com mais tempo livre, Rafael se dedicou a outras atividades, como a literatura e a música.
Quando era pequeno, a gente gostava de desenhar, a gente gostava de dançar, a gente gostava de cantar. Conforme a gente vai ficando velho, parece que a gente vai ficando sério, vai ficando mais profissional, e aí vai fazendo as coisas de um jeito que acabam ficando automáticos e abandona aquela alegria. Eu acho que as pessoas têm que se permitir mais. Ah, hoje parece que a felicidade ficou muito presa à questão do dinheiro.
Rafael se divorciou e vive sozinho. Não tem empregado, faz todo o trabalho doméstico. Nem para cuidar do visual ele precisa de ajuda.
Isso é economia?
Não é. É gostoso. Aqui você vai sozinho, faz do jeito que você quer, com essa maquininha aqui você acerta tudo.
Não são os caminhos de rato, não?
Não, tá tudo certo.
A garagem de casa ganhou som e iluminação para os dias de festa.
Antes eu pensei em fazer um escritório aqui, mas agora tem um objetivo muito melhor. E aí, monta, avisa o pessoal, coloca na rede social, aviso. Ó, tá aberto. Festa. Tá aberta a garagem a partir das 5 horas, quem quiser aparecer aí aparece. Eu já dei festa aqui para mais de 80 pessoas. põe as caixas de som, joga pra cá. Aí fica. Fica até a polícia aparecer.
Uma nova realidade, com casa simples e carro popular. Se bem que o veículo mais usado é outro.
Eu quero gastar menos, para ter que ganhar menos e ter que trabalhar menos, deixar tempo para eu poder fazer minhas outras coisas que eu gosto de fazer na vida.
Para Rafael Longo, felicidade é tomar as rédeas da vida e ditar o ritmo da dança.
Eu não fico reclamando da vida, eu não fico chorando pelos cantos. Eu tô contente com as decisões que eu tomei, eu tô contente com o rumo que a minha vida tomou. Nesse sentido, se quiser chamar de feliz, pode chamar.
O que é felicidade para as crianças? Os jovens que transformaram o Brasil em campeão mundial de otimismo. E o segredo da felicidade depois dos 60.
O que é felicidade para você?
A felicidade é um conjunto de vários fatores, né? É, você está bem profissionalmente, bem amorosamente.
Eu acho que a simplicidade é tudo. Quanto mais simples, mais feliz você vai ser.
Todo estímulo, ele pode te trazer felicidade ou ser estressor a partir da sua percepção, a partir da sua interpretação.
Para a ciência, a interpretação de ser feliz pode ser diferente de acordo com a idade. E a forma mais autêntica desse sentimento aparece quando tudo é novo. Surpreendente. Como se cada dia fosse uma nova descoberta. Um estudo inédito da Sociedade Brasileira de Pediatria revela: para as crianças, a satisfação com a vida é um presente embrulhado na simplicidade. Nos questionários, os pequenos entre 4 e 10 anos apontam como momentos felizes a prática de esportes, o dia do aniversário, as reuniões em família e, principalmente, as brincadeiras com os amigos.
Para mim, felicidade é quando você se diverte, principalmente com seus amigos, e quando você, ao mesmo tempo, respeita o outro.
Você é feliz?
Sou.
Por quê?
Porque eu tenho muitos amigos, tenho saúde e eu me sinto bem assim.
O tempo move as transformações da vida. E com o passar dos anos, também muda a nossa percepção de felicidade. E como seria esse sentimento na transição entre a infância e a fase adulta? Para responder a essa pergunta, vemos a região do país campeã em felicidade futura. No centro-oeste do Brasil, está o maior otimismo em relação ao amanhã, graças a uma fonte incessante de sonhos, a da juventude. Como você vai estar daqui a 5 anos? Essa foi a pergunta feita na pesquisa do IPEA, que apontou o Centro-Oeste como a região mais positiva em relação ao amanhã. De 0 a 10, a nota para a felicidade futura foi 8,76.
O que ajuda muito a felicidade futura é a idade. Os jovens são mais positivos quanto ao futuro do que as pessoas de meia-idade ou os idosos.
Anápolis, Goiás. 340 mil habitantes. Um terço da população com menos de 29 anos e apenas 4% maiores de 60. Essa é uma das cidades da região líder em felicidade futura. Terra de oportunidades com mais de 150 indústrias. A maioria do setor farmacêutico, onde trabalha Juliana, de 21 anos. Talento precoce do Hospital Municipal da cidade.
Com 20 anos eu já formei, já consegui esse emprego aqui, um concurso da prefeitura, e já comecei a trabalhar.
Como Juliana, a maioria das colegas de trabalho é jovem, tem menos de 26 anos e muita confiança nas oportunidades.
A gente quer ter sua casa própria, quer ter um carro, quer poder viajar,
poder dar uma vida melhor para os pais, né? Acho que todo mundo pretende isso no futuro.
Shows aéreos, exposições sobre voos de aeronaves militares e civis.
David, de 23 anos, é locutor e promotor de eventos. Para ele, felicidade futura é alcançar prosperidade no lugar onde tem orgulho de viver.
Tem emprego, tem ensino, tem diversão. Se balançar o pé de jabuticaba, cai uma dupla sertaneja, 15 mulheres bonitas e um monte de oportunidade atrás. Então é isso, né?
Já a farmacêutica Juliana faz mestrado nessa área e ainda passa horas estudando para concursos públicos.
Daqui a 5 a 10 anos eu quero ter montado a minha própria drogaria. Quero continuar estudando, pretendo passar em um concurso de perícia criminal. Também quero casar, né, ter meus filhos, constituir a minha família, né, estar ao lado das pessoas que eu amo. Então, esse é meu projeto de felicidade.
Muito da felicidade é você estar caminhando para um objetivo. Às vezes mais até do que alcançá-lo.
Os jovens do Centro-Oeste ajudaram o Brasil a conquistar 7 vezes a marca de campeão mundial da felicidade futura. Em nenhum lugar do mundo existe povo tão otimista de que dias melhores estão a caminho.
No caso de vocês, a felicidade futura tá vindo aí, né?
Tá aqui. Tá.
Hã? Que vai acabar de preencher a nossa vida.
Isso.
É?
É completar o nosso quebra-cabeça.
Otimismo no amanhã não significa abrir mão dos bons momentos no presente. Na agitada noite goiana, David e Juliana celebram a vida. Aqui, ninguém precisa esperar o futuro para ser feliz. Mas será que eles vão estar nesse pique quando passarem dos 60? Seu Ademir, 62, e Dona Aparecida, de 64 anos, tem fôlego de adolescente no salão.
Esquece de filho, esquece de neto, esquece dele, esquece de tudo.
Vivem com a vida! O show de vitalidade é recomendação médica internacional. Pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Eles reforçam a tese de uma pesquisa do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Campinas. A felicidade nessa fase da vida está muito ligada à atividade e saúde.
Nós vimos uma relação bem grande do menor tempo de felicidade naquele idoso que apresenta mais doenças crônicas. Impacta vários aspectos, né, várias dimensões da vida, da saúde, inclusive essa questão da saúde mental, a questão da felicidade. O sentimento de felicidade está presente 6 vezes mais naquele idoso que percebe a sua saúde como muito boa em relação àquele idoso que percebe como muito ruim. Então existe uma forte relação entre a autoavaliação de saúde e o sentimento de felicidade.
O trabalho investigou a qualidade de vida de 1.500 idosos do estado de São Paulo. 80% dos entrevistados tinham pelo menos uma doença crônica. Mas só quando ela virou obstáculo para atividades, interferiu na felicidade. Outros fatores também pesaram na satisfação com a vida.
Os idosos viúvos, eles têm o menor tempo de felicidade em relação aos casados. E os idosos que não têm uma ocupação, não trabalham, também apresentam o menor tempo de felicidade.
Então, quem é mais ativo é mais feliz?
Sim, ativo no trabalho e, por outro lado, ativo fisicamente em atividade física, né? Como detectou o nosso estudo.
Ela era viúva e deu um novo ânimo à vida com o relacionamento.
Ele é ativo, a senhora também é muito ativa, né? Esses dois se combinam, né?
Assim, combina bem.
Mas quando briga, mas é já brigamos. Casal, né?
Já brigamos por causa de ciúme, sabe? Já, mas hoje já não. Aí, aí põe na cabeça.
Porque ela é ciumenta?
Eu acho que era mais eu.
Os dois têm pressão alta, mas isso não é obstáculo para engordar o orçamento nos finais de semana. O casal organiza festas. Ele na cozinha, ela como garçonete.
A minha aposentadoria é até razoável.
Por que a senhora faz isso então?
Porque eu gosto também do povo.
Manter uma atividade remunerada mesmo após a aposentadoria faz o idoso se sentir útil e aumenta o nível de felicidade, de acordo com a pesquisa da Unicamp. Seu Ademir é aposentado há 5 anos, mas não abandonou o emprego na limpeza pública.
Ficar parado, a gente trava tudo, os nervos, fica tudo travado. E outra, trabalhando, se movimenta mais, conhece novas pessoas, a cabeça agita mais, né?
O ambiente de trabalho é um lugar onde ele não pretende vir em definitivo.
O senhor trabalha no cemitério, mas não quer vir pra cá assim tão cedo, né?
Não. Isso não. Vou dançar bastante.
Viver bastante.
Viver a vida. Né?
As pesquisas científicas, elas têm avançado nesse tema porque elas têm encontrado uma grande relação dos sentimentos positivos, da felicidade, do bem-estar com a menor mortalidade precoce, com a menor presença de doenças, com a menor presença de incapacidade nos idosos.
Para o poeta Mário Quintana, só existe uma idade para o encantamento com a vida: o presente. Sempre é tempo de ser feliz.
Pressa. Você sabia que é ela a maior inimiga da felicidade? E por que até as crianças já são vítimas da síndrome da falta de tempo?
A vida precisa dessa velocidade toda.
Eu sou uma pessoa ansiosa por natureza, então eu vivo correndo.
Onde queremos chegar tão rápido?
Me considero muito apressado.
O que você faz correndo?
Tudo pra ontem.
Essas tecnologias todas do mundo que a gente vive, elas nos foram oferecidas com a promessa de economizar tempo. E, no entanto, as pessoas sentem cada vez mais falta de tempo.
A ciência adverte: a pressa é inimiga da felicidade e já virou doença.
A pessoa que tem a síndrome da pressa, ela tem dentro dela uma sensação assim muito desagradável de que ela está lutando contra o tempo, que não vai dar tempo. Então ela começa a sentir aquela angústia muito grande. Então ela está cronicamente correndo contra o tempo, cronicamente apressada.
A síndrome da pressa é diagnosticada mais cedo do que se imagina.
Quando ele foi tendo uns 8, 9 anos, aí que eu comecei a perceber que ele não conseguia esperar. Então, assim, tudo que ele queria, teria que ser na hora, no momento que ele pedia, e ele não conseguia esperar.
Você se considera uma pessoa assim apressada ou não?
Ah, mais ou menos. Se for pelo meu ponto de vista, não acho. Agora minha mãe fala.
Ele entra 7 horas no colégio. O colégio é aqui pertinho, de carro a gente vai... É em 5 minutos. 6:30 ele começa assim: mãe, eu tô atrasado. Mãe, eu tô atrasado.
É assim, Gabriel?
É. Como tá atrasado, né? O colégio é às 7, então tem que 6:30 tá lá. Tem dia que eu chego nem abri o portão ainda.
A pessoa, pra poder ser feliz, tem que aprender a esperar, né? Senão sempre ela vai estar frustrada.
A pressa e o estresse correm lado a lado. Desencadeiam a liberação excessiva de substâncias que aumentam a frequência cardíaca e a pressão arterial, como a adrenalina e o cortisol. Com o tempo, provocam derrames, infartos e queda do sistema imunológico.
Ela vai ter naturalmente problemas de relacionamentos interpessoais, porque ela não tem tempo de cultivar amigos, ela não tem tempo de dedicar ao outro.
Sem tempo para os amigos e a saúde, a felicidade fica frágil. Uma pesquisa feita pelo Centro de Controle do Estresse mostrou que em São Paulo, de cada 10 moradores, 2 têm predisposição a se tornar um apressado crônico.
Pessoas que escovam o dente, penteiam o cabelo ao mesmo tempo, falam no telefone e escrevem ao mesmo tempo. Queria ser duas pessoas ao mesmo tempo, né?
Um estudo feito em 10 empresas da capital revelou dados ainda mais preocupantes. 90% das pessoas entrevistadas com cargo de gerência ou diretoria tinham a síndrome da pressa.
Mas quando é que a pressa deixa de ser coisa de rotina e vira doença? Para responder a essa pergunta, a doutora Marilda Lippe elaborou um questionário com 6 perguntas que ajudam a identificar quem tem predisposição a ter a síndrome da pressa. Aqui nesse shopping, nós vamos abordar algumas pessoas e ver se elas têm tempo para responder a esse questionário sem pressa. 6 perguntinhas você vai responder, um questionário rapidinho.
Tá bom.
Vamos lá?
Vamos lá.
Quando alguém está conversando com você, você tem a tendência de tentar apressar a fala, dizendo, por exemplo, claro, sim, evidente.
Eu dou uma encurtada.
Você sente um vago desconforto, ou até mesmo um certo remorso, quando você não está fazendo nada?
Sinto.
Que tipo de coisa você faz ao mesmo tempo? Duas, três comentários.
Dirijo, falo ao celular, lavo louça, tenho o celular, cozinho.
Você fica irritado quando uma pessoa inclui detalhes demais na fala? Sabe aquela pessoa que fala assim?
Sim. A sexta questão ali, ó.
Você já está até lendo a sexta, ah, isso que eu falar. Isso aqui é pressa, hein? Das seis perguntas que podem levar a um diagnóstico, você respondeu todas elas verdadeiras. Isso quer dizer que você tem indicações de ter uma pressa muito exacerbada, uma pressa muito exagerada. Quem tem muita pressa também é mais vulnerável ao estresse.
André Lofiego é um maratonista da vida. Estudante de direito, pela manhã faz faculdade. À tarde tem estágio num escritório de advocacia. Percorre o fórum protocolando processos. Nesse dia, ele passou mal. Aos 41 anos, é hipertenso.
4 horas da tarde, como é que você tá?
Tô exausto, na verdade, né? Muita correria, muito trânsito, o calor também colabora para que a gente fique mais esgotado ainda, né? Aqui, ó, dá até para ver as olheiras aqui, então durmo muito pouco também.
Você dorme quanto?
3 horas e meia, 4 por dia no máximo.
No fim da tarde, ele recheia o orçamento com a produção de esfirras.
O dia pra mim tinha que ter pelo menos 30 horas.
À noite, André vende em média 150 salgados na porta de uma escola.
Calabresa. Não tem outro jeito. Não tem como você não conseguir, não conquistar as coisas se você não se desdobrar em 3, 4, 5.
Como saborear os momentos felizes se a pressa é prioridade? Para gente como André, é preciso reservar uma parte do dia para tirar o pé do acelerador.
Esse exercício, André, é para você fazer várias vezes por dia. Então, de manhã, antes de você sair para o trabalho, na hora do almoço e também à noite antes de dormir. Levante os ombros como se estivesse escondendo o pescoço. Inspire profundamente. Mantenha agora a tensão desse jeito. E expire, soltando toda a tensão, dizendo, ah, de alívio. Imagine que você é um boneco de pano, jogado, solto. Agora inspire profundamente e solte a tensão. Para você ser feliz, você tem que dar tempo ao tempo e vivenciar cada minuto dessas oportunidades que a vida lhe oferece.
Sem pressa.
Sem pressa.
A magia do perdão e o surpreendente depoimento da mãe que ajudou a sustentar a família do assassino de seu filho.
A coordenadora do Departamento de Qualidade de Vida da Unifesp investigou o histórico de 600 pacientes internados em 12 hospitais de São Paulo. Eles tinham diagnóstico de infarto ou insuficiência renal. E a maioria relatou um episódio marcante de estresse emocional com ressentimentos um ano antes da doença.
Nós temos desemprego, morte, mudança de residência, divórcio. Tem pesquisas que mostram que de 6 meses a 1 ano e meio, depois que você teve uma mágoa ou um ressentimento de alguma forma, você tende a desenvolver um tumor.
Maria Aparecida buscou a religiosidade para curar as dores provocadas por uma traição.
Casada durante mais de 20 anos e um dia descobri que uma terceira pessoa havia entrado na nossa vida e isso culminou numa separação. Passei a tomar remédio para pressão alta, né, e comecei a ter tendinites, gastrite, então tudo isso provocado por aquele sentimento. É como se eu estivesse carregando o mundo nas minhas costas.
A fé e a reflexão iluminaram os caminhos e trouxeram a paz.
E aí comecei num exercício de auto-perdão. Eu me perdoava por estar sentindo tudo aquilo e não ter dado conta de transformar toda aquela raiva em amor, que era o que eu precisava fazer para que eu me perdoasse e pudesse perdoar a pessoa que eu amei tanto e que tinha ido embora.
A
Há 4 anos, Deise ouviu o que nenhuma mãe merece.
O médico veio me falar e falou, olha, na realidade, os pais são enterrados pelos seus filhos. Mas a senhora vai ter que enterrar o seu filho, porque ele não resistiu. Abriu um buraco, né? Pra mim, abriu um buraco no chão.
Vida transformada por uma tragédia ocorrida na padaria da família em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Quando fechava as portas, o filho Rafael, de 25 anos, foi vítima de um assalto.
Infelizmente, meu filho, em vez de sair junto com todos os funcionários, soltou primeiro os funcionários e voltou porque ele esqueceu uma chave. E nesse momento em que ele voltou para pegar essa chave, quando ele retornou para a porta de saída, o bandido já estava lá com um amigo dele. O bandido queria que eles ajoelhassem, né? E meu filho não quis ajoelhar. E foi onde ele reagiu ao assalto. Lutaram aqui nesse espaço. E infelizmente o Rafael levou a pior, né? Porque ele lutou, mas descuidou da mão onde estava a arma, né? Levou 2 tiros a queima-roupa. Sabe quando você fica anestesiado, que você não sabe da onde veio a paulada? Eu levei uma paulada e fiquei tonta. Foi assim a sensação que eu tive.
Ela perdeu o chão e a base da família. Já tinha ficado viúva aos 30 anos de idade e a morte do filho foi mais um golpe duro, numa semana preparada para ser especial.
Naquela semana ia ter a formatura dele, né? A colação de grau, que fala, né? Tanto é que eu que recebi o diploma dele, né?
Na chácara comprada para realizar o sonho do filho, ficaram as recordações e a saudade.
Esse aqui era o xodó do Rafael, a herança que o Rafael deixou para mim.
Mesmo com a pior dor do mundo, a de enterrar um filho, a mãe do Rafael teve um gesto nobre e surpreendente. Perdoou o assassino. E mais do que isso, passou a ajudar a família dele, mulher e 3 filhos pequenos, com dinheiro e cestas básicas. No horizonte, ela só enxergava uma coisa: o futuro daquelas crianças.
Fiquei com dó. Uma criança de 3 meses, outra de 4 anos, outra de 5 anos, que não tinha culpa da violência que o pai praticou, na verdade, né? E também achei que, alimentando aquelas crianças, eu estaria ajudando a tirar algum futuro marginal da rua, né?
A ajuda sempre foi mantida em segredo por essa cabeleireira que fazia a intermediação.
Vinha muita coisa, vinha cesta básica, muito pão, bolachas, leite, não faltava o leite, entende? Ela mandava de tudo. Eu não sei no lugar dela se eu faria a mesma coisa. Mas se for pensar no sentido do perdão, perdoar não é esquecer, é uma tomada de decisão.
É através daquele perdão que saiu assim, espontâneo do meu coração, confesso pra você, foi me aliviando, né? Perdoar faz bem, sim.
Para a ciência, perdoar e deixar a vida mais leve é um dos muitos segredos da felicidade.
Nós não podemos entender que a nossa felicidade depende do outro ou de alguma situação. A forma que se vive é o mais importante, né? E isso depende de você.
Se a pessoa não conhecer os seus valores, não olhar para si mesma e para suas oportunidades e não construir um caminho no qual ela se reconheça, dificilmente ela vai poder olhar para a sua vida e dizer que foi feliz.
John Lennon falava que o cara, a felicidade vem quando a gente está distraído.
Cada dia que não tem alegria é um dia perdido. Falou Charlie Chaplin isso.
Rádio Dois Vozes.
Há 10 anos no seu coração.